Bem, estamos com 10 minutos de tolerância, acho que é o tempo limite. Vamos então começar a nossa reunião. Temos, como sabem, temos a seguir audições aos sindicatos da TAP, não é? E, portanto, temos mesmo que em 20 minutos, se for possível, fazemos a nossa reunião. Acho que é possível. Ponto número 9 de trabalhos, aprovação da ata número 35, referente à reunião do dia 6 de outubro. Não sei se alguma senhora ou senhor deputado quer colocar alguma questão sobre a ata. Penso que não. Assim sendo, votaremos a ata. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Dr. João Leão sobre declarações relativas ao Aeroporto de Lisboa. Dou a palavra ao deputado Paulo Rios Oliveira para apresentar o requerimento, faz favor. Deputado Márcio Passos. Nuno Carvalho, não tinha indicação. Eu só fui dizendo quem falava em função dos movimentos. Portanto, foram fazendo movimentos com as mãos. Eu fui. Deputado Nuno Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, Srs. Deputados. Bom, o texto do requerimento em si é bastante objetivo no que diz respeito à matéria e a preço. É evidente que aqui o que se trata, infelizmente neste caso, não é de apreciar uma eventual decisão, mas sim de apreciar as sucessivas indecisões que têm vindo a adiar, neste caso, a melhoria de uma infraestrutura fundamental para a nossa economia, que é o Aeroporto de Lisboa. E, portanto, daquilo que foram as declarações públicas conhecidas, foram um total de 6, pelo menos, daquilo que foi publicamente afirmado pelo Sr. Presidente da Administração da ANA, foram 6 as oportunidades, ou pelo menos 6 as insistências formais que foram feitas por parte da ANA para avançar com estas obras, e 6, e foram exatamente o mesmo número de vezes, 6, as vezes que foram esses mesmos pedidos ignorados e não respondidos por parte do Ministério das Finanças. Neste caso, como é evidente, o Ministério das Finanças na altura era tutelado, ou tinha como titular da pasta o Dr. João Leão, daí ser o Dr. João Leão que o Grupo Parlamentar do PSD chama a esta comissão para que possa esclarecer precisamente o porquê desta indecisão, que, como é evidente, ela também, o Sr. Ministro, o atual Ministro das Finanças e o atual Governo, não herda apenas o orçamento do Governo anterior, também herda estas decisões. Mas neste caso em concreto será importante ouvir daquilo que é o responsável desse momento, com maior clareza, o porquê de travar uma infraestrutura tão importante para o desenvolvimento da nossa economia e com um particular impacto no turismo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente dizer que o Partido Socialista não acompanhará este requerimento, porque o professor Dr. João Leão já não é Ministro das Finanças. Se estivéssemos a falar do atual titular da pasta, estávamos a falar de outro assunto. Também nunca teve tutela sobre as infraestruturas. Dessa forma, não acompanharemos este requerimento, até porque não é com base em notícias até de empresas privadas que chamamos um ex-titular do Governo. Por isso, não acompanharemos este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o grupo parlamentar do Partido Socialista é evidente que pode ter o maior desconforto e nós compreendemos o porquê de abordar este tema. Conseguimos mesmo compreender, porque é óbvio que se tivesse sentido-se confortável com o anterior Ministro das Finanças, ele ainda era Ministro das Finanças. E, portanto, é mais do que evidente o porquê de se sentir confortável com o Dr. João Leão vir ao Parlamento. Agora, devia se sentir confortável pelo menos com as decisões tomadas e afirmar que o Sr. Ministro das Finanças não tinha responsabilidade sobre esta matéria, quando o próprio afirma e explica em que medida é que teve a responsabilidade, é quanto mais tentar medir aquilo que podia ser ou não a sua influência sobre esta decisão. E o ponto aqui mais fundamental para perceber tudo isto seria, eventualmente, o Partido Socialista conseguir explicar que a impossibilidade de avançar com as obras não tinha vindo, efetivamente, deste bloqueio do Ministério das Finanças e do Dr. João Leão. Quando, na prática, o que afirma é que o Dr. João Leão já não é Ministro das Finanças e, portanto, não deve vir ao Parlamento. Mas a verdade é que a tomada de posição é que leva à circunstância de termos obras bloqueadas. E essa mesma razão é que devia ser explicada pela pessoa que tomou essas decisões. E por isso, o que conseguimos entender da parte do Partido Socialista é que, bom, vai somando os Ministros das Finanças. Havia um que já foi o Ronaldo das Finanças, depois percebeu-se que não era. Se calhar quanto mais era o Éder, não é? Só entrou no final do jogo e marcou o golo, mas enfim, já é o melhor elogio, já é o melhor elogio que podemos fazer. E consegue-se entender que também que o doutor João Leão, de facto, também não era um erro de casting, não é? E depois foram buscar, se calhar, alguém, problema de expressão com todo o respeito, em final de carreira, porque assim se calhar já se sentiu mais confortáveis, mas a verdade é que o doutor, o atual Ministro das Finanças, o anterior Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro das Finanças são todos do mesmo Primeiro-Ministro. E tal como foi afirmado pelo grupo parlamentar do PSD, sendo todos eles do mesmo Primeiro-Ministro, sendo todos eles do Partido Socialista, é evidente que deveriam saber assumir as suas responsabilidades e as suas decisões. E neste caso, houve uma decisão que impediu esta mesma obra. E é essa situação que devia ser explicada e é essa mesma situação que o Partido Socialista está a impedir que seja, mais uma vez, utilizando a sua maioria absoluta, mas garanto-vos que, enfim, o escrutínio pode não acontecer no Parlamento, mas claramente já está a acontecer na comunicação social. E o Partido Socialista claramente já está a ser escrutinado sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Nuno Carvalho. Vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado com votos contra do Partido Socialista e votos favoráveis das restantes bancadas. Portanto, está rejeitado o requerimento. Ponto 3 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo representado Chega para audição com caráter de urgência da plataforma Rede H da Associação Nacional de Proprietários, da Associação Portuguesa de Inquilinos, da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra para apresentar o requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os seus deputados. Parece-nos importante, numa altura em que as taxas de juros sofreram um enorme aumento, fruto da revisão por parte do BCE, que vão afetar milhões de famílias portuguesas, e para termos um completo conhecimento do impacto que isto vai causar aos vários níveis na sociedade, não só em quem comprou e quem tem crédito de habitação, queríamos ouvir, portanto, a rede nacional que faz os estudos sobre a habitação, que também poderá ter uma palavra importante a dizer, a Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores Imobiliários, porque são eles que constroem uma parte muito significativa do mercado e do parque imobiliário que temos em Portugal. Portanto, termos uma percepção geral de que forma estas subidas da Euribor desenfreadas e que se espera que no próximo ano possam atingir até os 4%, vão afetar transversalmente todos os setores da sociedade, sabendo nós, naturalmente, que o consumidor, quem tem o crédito de habitação, será o mais afetado naturalmente, mas não podemos esquecer que há outros setores que vão ser afetados, porque esta subida das taxas de juros vai refriar o ímpeto de compra por parte dos cidadãos, portanto, naturalmente que toda a economia será penalizada. Daí que nós entendemos que seja de bom tom ouvir várias áreas que são transversais neste processo de compra de habitação própria permanente. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Filipe Melo. Não registro nenhum pedido de palavra. Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. O requerimento que foi apresentado vem, de alguma forma, na mesma linha de orientação do requerimento do PSD para ouvir a DECO e, portanto, tem aqui esse caráter abrangente de termos mais informação acerca destas entidades e da questão relacionada com o crédito à habitação, e por isso não nos merece qualquer reparo. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada. Deputada Maria Begonha, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre o requerimento do Chega, começar já por dizer que o Partido Socialista vai viabilizar o requerimento, mas deixar aqui uma nota. Pelo objeto do requerimento, muito focado na questão e na problemática do crédito à habitação, não tem exatamente, enfim, uma coerência com as entidades que o Partido Chega pede para ouvir, começando pela Associação de Inquilinos e mesmo a Associação de Proprietários. Estamos a falar de, enfim, competências, área de intervenção diferentes do objeto do requerimento que aqui apreciamos. E por isso, repito, viabilizaremos, numa perspectiva, enfim, acrescentando um pouco também o que disse o PSD e a Sra. Deputada Márcia Passos, não vemos nenhum problema em, com maior abrangência, debater algumas temáticas relacionadas com o fenómeno, mas de facto, o objeto, ou pelo menos as entidades que se pede para ouvir, muitas delas não poderemos focar, e eu chamava a atenção para isso, pelo menos na temática ou na problemática que o Sr. Deputado colocou no requerimento, que é a questão do crédito de habitação, ao contrário das outras audições, de facto, que faremos, e, portanto, viabilizamos, mas com, com esta salvaguarda de que nos parece que terá que haver mais atenção também no futuro, para, quando fazemos o requerimento e chamamos um conjunto de entidades, também tratarmos do objeto em causa, que essas mesmas entidades têm competência e capacidade para responder. Obrigada.
Com esta nota da abrangência do tema, penso que foi essa a questão que foi colocada. Não sei se não existe mais nenhum pedido de palavra, não sei se o deputado Filipe Melo dava-lhe no final. Se não houver mais nenhum pedido de palavra, então dava-lhe a palavra para fechar, digamos, este. E também, obrigado, já agora, responder às questões colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No seguimento do que disse a Sra. Deputada Márcia Passos, naturalmente que esta ideia de ouvir estes intervenientes pareceu-nos sensato, também no seguimento do pedido de audição à DECO, que faz todo sentido, e nós entendemos também que nesse seguimento devíamos ouvir estas entidades que propusemos no requerimento. Em resposta à Sra. Deputada Maria Begonha, eu percebo perfeitamente o que me diz. Agora, o que nós quisemos aqui ver foi fazer um paralelismo entre as várias entidades que concorrem no setor da habitação. E quando se refere aos inquilinos e à Associação Portuguesa de Inquilinos, nós não fizemos este pedido de requerimento em vão. Nós tivemos já reunidos com várias pessoas ligadas a esta associação que nos disseram que, face ao aumento elevadíssimo do preço das rendas, estavam a ponderar comprar habitação própria e permanente. Portanto, e neste contexto de subida da taxa de juros de referência, o que nós vamos pretender saber é se vão manter, e se as pessoas estão realmente, estão preocupadas naturalmente com os preços da renda, se vão manter essa opção por continuar no arrendamento, se lhes parece uma solução viável, e darem-nos também a sua opinião do que é o dia-a-dia deles enquanto arrendatários e o porquê, efetivamente, de continuarem a ser arrendatários, porque, naturalmente, é proibitiva a compra de habitação própria neste momento. Portanto, parece-nos que é importante ouvir todas as entidades que estão envolvidas neste processo de habitação. Naturalmente, influenciado por este contexto do requerimento, das taxas de juros, mas que vão ficar limitadas na compra de habitação e que vão continuar a arrendar, porque vai disparar, e muito, o preço da habitação por via da compra. Muito obrigado.
Fica clara a posição de todos os parlamentares, portanto estamos em condições de votar o requerimento. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Peço desculpa. Quem vota? O PS abstém-se. Portanto, foi aprovado o requerimento apresentado com a abstenção do Parlamentar do Partido Socialista. Ponto 4 da ordem de trabalhos. A pedido do Sr. Deputado Latour, deputado Rui Tavares, este não está cá hoje, portanto não foi possível, solicitou o adiamento deste ponto para a próxima semana, para a próxima reunião ordinária. Se é só uma coisa que querem partilhar connosco? Não? Pareceu-me. Se não querem partilhar, vamos continuar. Ponto 5 de trabalhos. Apreciação e votação do parecer respeitante ao projeto de lei número 221 do PS, assegura a manutenção da proteção de lojas com história que tenham transitado do NRAU, não é assim que se diz NRAU. De 30 a 31 de dezembro de 2027, alterando a lei 42/2017, de 14 de junho. Deputado António Proa, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu quero começar por pedir desculpa à Comissão, porque o parecer terá sido distribuído há uns minutos atrás apenas. Não sei se já é do conhecimento dos senhores deputados ou não. Pese embora o parecer seja, digamos que, 10 segundos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não obstante o parecer ser relativamente simples e elementar, confirmando apenas as condições para que possa ser conduzido para a mesa da Assembleia, se os senhores deputados virem algum inconveniente, naturalmente que não vendo então, Sr. Presidente, se me permite, agora sim, tendo sido aceito para a discussão, eu queria dizer duas ou três coisas simples. Este projeto de lei do Partido Socialista visa, por um lado, prolongar, por outro lado, transpor alterar a lei que, de 2000, número 42 de 2017, que confere proteção e reconhecimento às lojas com história. Este diploma já tinha sido objeto de uma alteração por via da Lei do Orçamento do Estado, no sentido de prolongar o prazo de não aplicação, de não transição, por um lado, para o NRAU, e de, aliás, a lei do Orçamento era isso que fazia. O que este projeto de lei propõe é que harmoniza esse adiamento, essa prorrogação do prazo de transição também para os contratos sujeitos ao NRAU, no sentido de não permitir a oposição por parte dos senhorios. E, portanto, visa harmonizar e conferir, prolongando, conferir a proteção que estava inicialmente estabelecida na Lei 42 de 2017. Eu vou-me abster, não obstante ter muito gosto em poder discutir mais aprofundadamente esta matéria, que eu, como imaginarão, acompanhei nomeadamente no município de Lisboa, que foi, aliás, precursor neste reconhecimento, ainda mesmo antes da lei ter sido aprovada no Parlamento. O município de Lisboa concedeu o reconhecimento a estas lojas pela importância que têm para o património cultural e identitário da cidade, e a lei veio, aliás, alargar esse reconhecimento a todo o país, justamente. Resta saber se este é o único ou o melhor mecanismo para conferir essa proteção, e se não será o tempo de aprofundar e avaliar a eficácia da lei no contexto desta alteração e prolongamento que é agora proposto. Mas guardarei essa reflexão para outra oportunidade. Não queria deixar de fazer esta referência, porque de facto é matéria relevante. Mas, para todos os efeitos desta comissão, hoje o parecer vai no sentido de considerar, como eu disse, que a proposta, o projeto de lei está em condições de subir ao plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. António Proa. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só dizer, estes pareceres têm a importância que têm, mas acho que há uma questão de respeito, de não... Se nós votássemos isso aqui hoje, estaríamos a assumir todos que votámos algo que não lemos. Isto tem a importância que tem, mas de qualquer forma acho que é um desrespeito para com a instituição, e podemos votar isto para a semana e uns vão ler, outros não, certamente. Mas estarmos aqui a votar algo que assumimos que ninguém leu, porque acabamos de o receber, quanto a mim, eu não sou o mais formalista ou institucionalista dos deputados, mas acho que é uma falta de respeito com a instituição.
Só um bocadinho, Sr. António Proa. Há aqui uma questão que estamos só a ver. Bem, foi explicado inicialmente pelo Sr. António Proa, eu pedi desculpa, portanto, acho que essa questão fica... Eu percebi, não tem a ver com isso. E, portanto, foi colocada à consideração... Sim, sim. Mas foi colocada à consideração... Sr. Deputado, foi colocada à consideração inicialmente se o requerimento era ou não discutido. E reparei que ninguém manifestou e, portanto, foi discutido. Se alguém me tivesse manifestado, se tivesse previamente, nem sequer era discutido. Mas não há aqui... Eu percebo, e percebemos todos a preocupação, e por vezes surgem as coisas muito em cima da hora, e, portanto, foi o caso, e realmente essa desculpa foi colocada à consideração da Comissão discutir o requerimento. E não vi nenhuma oposição, e, portanto, foi discutido. Estamos só aqui a ver se, porventura, porque vai a plenário, portanto, se é possível ou não votar na próxima semana. Sr. Deputado António Proa, dou-lhe a palavra enquanto... Vai dia 21 a votação. Mas Sr. Deputado António Proa, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Peço desculpa, não obstante o Sr. Presidente ter interpretado muito bem, aliás, como é seu hábito, as minhas palavras. Eu não queria deixar de dizer e de enfatizar aquilo que o Sr. Presidente disse. Eu, precisamente por compreender essa preocupação e ser o primeiro a achar que O trabalho que nós fazemos não deve ser um faz de conta, perdoem-me a expressão, mas não me ocorre outra agora, é que eu coloquei a questão de início. De facto, eu acho que as coisas merecem, e por isso eu assumi e pedi desculpa pelo facto. E só me referi ao parecer e ao projeto de lei, porque não vi a oposição, mas compreendo a sua posição, e eu sou o primeiro a defender que as coisas devem ser tratadas com a seriedade e a responsabilidade que elas merecem. Ainda assim, eu salvaguardei que este parecer era, de facto, se me permitem, se calhar, até mais contido do que o assunto mereceria. Mas, sendo contido, era relativamente simples. Mas queria só esclarecer que sou o primeiro a ser sensível à preocupação manifestada pelo Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito bem. Se, porventura, dado que é possível ser votado na próxima semana, e dado que há oposição, ou pelo menos há uma manifestação de uma preocupação, que é legítima, está tudo explicado, todos percebemos o que aconteceu, não aconteceu nada de extraordinário, as coisas são normais, que surgem com muito em cima do horário. Aliás, o Orçamento de Estado, quem o acompanha, vê que as propostas surgem todas em cima da hora, e dois minutos depois tem que ser votadas, aí é que as coisas têm uma outra dimensão. De qualquer forma, dado que é possível votar para a semana este parecer, fica já, se concordarem, penso que o deputado António Moura para a semana não poderá estar cá, não é, ter transmitido isso, está apresentado este parecer, e para a semana votaremos, se assim concordarem. Não, isso não. Está bem? E assim fica tudo tranquilo. Conciliado, muito bem. Ponto 6 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do relatório final da petição 327, 14, 3ª. Solicitam campanhas de sensibilização da comunicação social e outdoors para a coabitação entre veículos motorizados e ciclistas, utilizadores de bicicletas. Deputado relator, deputado Salvador Fumiga, quero dar a palavra para apresentar este Obrigado. Relatório. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom dia a todos. Começar por referir que a petição deu entrada na Assembleia da República a 11 de novembro de 2021, tendo baixado à Comissão a 13 de abril de 2022. Posto isto, os peticionários propõem que sejam adotadas diversas iniciativas no sentido de diminuir a sinistralidade entre automobilistas e ciclistas. Entre elas, solicitam campanhas de sensibilização na comunicação social e outdoors para a coabitação entre veículos motorizados e ciclistas. O reforço da fiscalização do trânsito, com especial enfoque na proteção dos ciclistas, e a elaboração de uma Carta Nacional de Direitos do Ciclista. Do ponto de vista formal e de tramitação previstos na lei, estão preenchidos todos os requisitos necessários. Não foram efetuadas quaisquer diligências, considerando o baixo número de assinaturas obtidas pela petição, que foram apenas 175. Para concluir, e face ao já referido número de subscritores da petição, não é obrigatória a apreciação da presente petição em plenário, nem a audição do seu primeiro peticionário. O presente relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, por último, deverá a Comissão remeter cópia da petição deste relatório à Sua Excelência o Ministro da Administração Interna, à Sua Excelência o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, à Autoridade Nacional da Rodoviária, aos grupos parlamentares, aos deputados únicos e aos peticionários.
Muito bem.
É tudo que tenha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica muito clara a apresentação e agradeço. Não sei se algum Sr. Deputado quer colocar alguma questão. Foi tão claro que ninguém quer colocar nenhuma questão e, portanto, quer. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Sr. Presidente, bom dia, caras e caros colegas. Não é colocar questão nenhuma, só agradecer o trabalho do Sr. Deputado Salvador Formiga. Realmente é relativamente ao assunto, é o que é. Foi analisado, há um parecer e agora enviar às entidades competentes. Mais nada. Muito obrigado.
Quase que era um tema de habitação, tenho aqui com a habitação. Até fiquei preocupado que havia aqui uma coabitação. Mas enfim. Muito bem, agradeço muito. Votaremos então o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Agradeço mais uma vez ao Sr. Deputado o trabalho desenvolvido. Ponto 7 da Ordem de Trabalhos. Informação sobre a visita da Comissão ao Porto de Leixões e ao Porto de Viana do Castelo. Como sabem, já várias vezes foi adiado por razões que nos ultrapassam completamente, mas estamos no limite daquilo que é razoável, na minha opinião. Está tudo marcado tão... Mas não havia nada a fazer. Sempre que há jornadas parlamentares, não podemos fazê-las e, portanto, foi adiado sucessivamente esta visita. Nós remarcamos para o dia 28 de novembro, gostaria que os senhores deputados tomassem nota, para o dia 28 de novembro esta visita, que será nos termos em que estava previsto já inicialmente, não é? Portanto, todos conhecem já o programa, é um programa igual, 28 de novembro. Espero sinceramente que não haja nenhuma razão para mudarmos este dia, pá, caso contrário, vamos, se não for a comissão, 28 de novembro. Não há nenhum obstáculo, Sr. Deputado Jorge Mendes. Garanto que não há. Só se for se houver um terremoto previamente anunciado. Bem, se marcarem, por amor de Deus, não façam jornais parlamentares. Portanto, penso que é claro para todos, faremos o processo normal, a Comissão fará a comunicação também, os seus deputados depois dirão quem poderá ir. Como sabem, esta visita começa às 11 da manhã e acaba ao final da tarde, portanto é um dia, não se sai no dia anterior. Permite quem vai de Lisboa também chegue ao Norte no mesmo tempo que os do Norte chegam cá a Lisboa, que às vezes não acontece isso, como sabem, é sempre mais difícil lá chegar. Mas, portanto, eu acho que é possível fazermos uma visita com muito interesse. A pedido, como sabem, esta visita é convite dos porteleixões desde o início da legislatura. Estamos aqui quase há 6 meses, não foi possível ainda. Portanto, não há nenhuma dúvida sobre isto, portanto, avançamos. Ponto 8, ordem de trabalhos. Já agora só vos informo os sindicatos que vão estar presentes na próxima audição, estão a chegar, não chegaram ainda todos, e, portanto, estamos em condições de continuar a nossa reunião, como íamos fazer, e, portanto, não estamos atrasados nesta nota. O ponto 8.1, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo complementar do Chega para a audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação relativa à empresa Tecmacal. Este requerimento entrou fora daquilo que é normal, que é o prazo que nós estabelecemos, que está regulamentado por nós, portanto só será discutido se porventura não houver nenhuma oposição de nenhum grupo parlamentar. O que é que são os dois em conjunto? Este aqui é diferente do que vem a seguir, Sr. Deputado Costa, não vamos misturar as coisas. Sr. Deputado Filipe Melo, pode apresentar o requerimento, não há oposição, portanto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o requerimento é simples. Pretendemos ouvir o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, como diz, e bem, relativamente à empresa Tecmacal, e perceber até que ponto não haverá incompatibilidades no exercício da função governamental que tem e a cota que detém nesta sociedade, tanto o Sr. Ministro como a família, que representa bem mais do que 10%. Portanto, era importante o Sr. Ministro vir a esta casa e a esta comissão dar-nos uma explicação cabal relativamente a esta questão das incompatibilidades com o exercício da função de alta responsabilidade que representa. Muito obrigado.
Bem, o Sr. Deputado Costa tinha razão, eu realmente estava aqui um bocadinho... obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Se concordarem também, se não houver oposição, o Partido Socialista apresentava também o requerimento que foi apresentado também separadamente. Afinal, a discussão. É votado separadamente, a discussão. Portanto, se não havendo oposição, o Sr. Deputado Costa apresentará também o requerimento. E depois votaremos separadamente os requerimentos.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo como base as notícias que foram tornadas públicas sobre o facto de um ascendente direto do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação de ter mais 10% do capital social de uma empresa que participou em contratação pública, existindo dúvidas sobre a transparência dessa situação. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aproveitando o facto do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação na próxima semana estar presente já para uma audição, tanto quando recordo o requerimento até do Chega sobre a TAP para a próxima semana, propõe a criação de uma grelha própria, de uma ronda própria para ouvir o Sr. Ministro sobre este tema.
Apresentados os requerimentos, não sei se algum parlamentar quer falar sobre este tema. Não? Sr. Filipe Melo, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O deputado Costa falou, portanto, aproveitando a vinda do Sr. Ministro a esta casa para outro tema completamente diferente. Portanto, o que eu acho que tanto um ponto como o outro, que vão ocupar bastante tempo em termos de audição. Portanto, o que nós sugerimos é, em momentos distintos, audições distintas, fazermos uma relativamente à TAP, que nos parece um assunto de extrema importância e gravidade, o que está a acontecer, daí o requerimento que fizemos, e outro assunto também de elevada importância que tem a ver com estas questões com esta questão das incompatibilidades. Portanto, são requerimentos distintos e acho que deviam ser marcados por audições distintas e não grelhas de tempo próprias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas em nome do grupo parlamentar do PSD, dar conta do seguinte. De facto, algo se passa de estranho aqui neste Parlamento e nesta Comissão, em que o ex-ministro João Leão, que não está falecido, está vivo, podia ser ouvido e explicar, e foi recusada a audição dele por causa das notícias, e de repente o Partido Socialista, reparem bem, o Partido Socialista, com base em notícias do jornal, pega no ministro que é seu e diz-lhe bem cá explicar. Os seus deputados têm consciência de como tudo isto é surreal. O ministro é socialista, do governo socialista, suportado pela bancada do Partido Socialista. E quando têm dúvidas em relação ao seu comportamento, seja em que circunstâncias for, pensam como é que nós conseguiremos ouvi-lo. Talvez o melhor é ouvi-lo e ouvi-lo em sede de Parlamento. Tudo isto, no mínimo, é uma atrapalhada, mas é bastante típico dos procedimentos do Partido Socialista. Bloqueia tudo o que é dos outros e, curiosamente, quem tem que ouvir mesmo são os nossos. Mas quero ouvir ao vivo e a cores. Muito obrigado.
Não registro mais nenhum pedido de palavra. E cumprimento o deputado Bruno Dias, que acabou de chegar à Comissão, que já há muito tempo que não o tínhamos cá e é um prazer tê-lo nesta Comissão. Sr. Deputado Costa, faz favor, tem a palavra.
Presidente, dar uma nota, naturalmente o Chega tem pelo direito de sua interpretação, o requerimento do PS e do Chega são diferentes pelo facto de um pedir uma audição, outra numa audição que já existe, de referir que vamos entrar em período orçamental e que ou é ouvido naquele dia em conjunto ou deixa de haver agenda para essa audição. Por isso, essa é a razão da proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ser claro que, atendendo à necessidade de ouvir com urgência o Sr. Ministro, ele terá que ser feito numa audição que já existe, e não é a primeira vez que em qualquer comissão que existem grelhas para debates completamente separados, mas naturalmente votaremos os dois requerimentos e depois a decisão será tida pelo plenário. Sobre a questão do PSD, não deixo de deixar de comentar que eu referi que existe uma diferença entre um ex-ministro e um atual ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de votarmos, portanto, alertava também para esta questão. É evidente que só depois de votarmos é que a questão será discutida. Se o requerimento não for aprovado, não há discussão de grelhas, não é? Discutiremos a seguir. Mas é evidente que uma audição do Sr. Ministro agora, antes do Orçamento de Estado, tornar-se-á, digo eu, muito difícil essa audição e, portanto, poderá ser mais tarde. Mas isso é uma liberdade total de todos os parlamentares e, portanto, cada um poderá apresentar as propostas e isso é votado e será o que for. Portanto, não registro mais nenhum pedido de palavra. Votaremos então os requerimentos separadamente no final das votações, de acordo com a aprovação. Discutiremos o modelo de grelhas, sendo certo que ficou clara a posição do Partido Chega em relação ao seu requerimento. Votaremos então o requerimento do Chega para a audição do Ministro das Infraestruturas de Habitação relativamente à Mesa Tecmacal. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Portanto, o requerimento foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista e votos favoráveis das restantes bancadas. O requerimento apresentado pelo Partido Socialista para a audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre a celebração de contratos públicos por uma empresa com participação superior a 10% de um ascendente direto do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação. Este requerimento pressupõe, de acordo com o que foi também apresentado, que haja uma grelha própria na próxima audição da próxima semana. É assim que está, é assim que vai ser votado. Quem vota contra? Quem se abstém? Requerimento aprovado por unanimidade. Portanto, está aprovado este requerimento. Iremos ouvir o Sr. Ministro na próxima semana no âmbito do requerimento anterior, sobre a TAP, e também numa grelha própria para este requerimento. Agora, a minha pergunta é se o Partido Socialista apresentava a proposta, percebi que havia uma grelha própria, será no final da audição, será a segunda parte da audição, será a primeira parte da audição?
Sr. Presidente.
Colocado à vossa consideração.
Existem dois requerimentos. Naturalmente já não é a primeira vez que esse facto se coloca, de existir tempo para um requerimento e tempo para outro requerimento. ser a primeiro ponto ou o segundo ponto, colocamos na consideração do Sr. Presidente, não temos qualquer questão sobre essa matéria. Existem dois requerimentos aprovados, ser o primeiro ou o segundo ponto, colocamos à consideração, e naturalmente a divisão dos tempos por dois requerimentos, o que é normal.
Portanto, o requerimento que está aprovado foi apresentado pelo Chega, salvo erro, acho que é assim, para a audição do... Não, desculpa, o requerimento para a audição da próxima semana do Ministro. A propósito da TAP, teremos uma audição com ordem, com, digamos, a grelha que está definida para audições a requerimento. É o que está definido na Comissão. E, portanto, se ninguém manifestar nada em contrário, assim será, e faremos a segunda ronda com este requerimento aprovado agora aqui. Acho que é o procedimento que eu devo tomar, se ninguém manifestar questão em contrário, não é? Acho que... Sr. Deputado Bruno Dias. Já está manifestado,
Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente e as senhoras e os seus deputados, todas as pessoas nesta reunião, e uma nota prévia, embora o Sr. Presidente tenha amavelmente mencionado a minha entrada e cumprimentado, eu pedi que fosse considerado que não participei nas votações, compreendem que eu estava a entrar durante esse momento, portanto, para registro, não foi possível acompanhar e participar
essa
discussão e votação. Agora, relativamente à preparação dos trabalhos da semana que vem, a sugestão que nós deixávamos era que o facto de haver agora um novo requerimento e um novo tema, digamos, para a audição, não viesse limitar, digamos assim, o âmbito de questionamentos e intervenções sobre o tema que já estava definido. Ou seja, se a segunda ronda fosse apenas sobre este tema, seria limitativo. Desde que fique explícito. É que pode ficar implícito e depois há mal-entendidos. Se ficar explícito que há a continuação e não um limitar das abordagens sobre a TAP que estava previsto,
tudo bem. Sr. Deputado Bruno Dias, interrompo mesmo, agradeço, mas foi mesmo isso que eu disse, mas talvez não tenha sido claro. A audição que está prevista far-se-á nos termos do que está definido em termos de grelhas. Não é a segunda ronda. Talvez o erro tenha sido meu. Haverá uma segunda... Sim, não, uma segunda audição. A mim custa-me um bocado dessa, não é? Uma segunda audição numa audição fica estranho. Ok, haverá então uma segunda audição. Pode ser assim. Uma ronda adicional na audição. Agora, poderá ser uma ronda adicional nos termos... Uma ronda adicional na audição poderá ser nos termos da própria grelha, e portanto haver aqui duas audições com a mesma grelha. Mas a grelha fica, como sabem, fica com duas horas, no mínimo... Não sei se faz sentido, coloco à vossa consideração. Eu não quero pôr aqui nenhum obstáculo, só dizer que poderemos fazer uma grelha um bocado mais curta. A grelha, como sabem, a grelha para audições de requerimento tem uma primeira ronda, 7 minutos ao PSD e ao PS, 6 ao Chega e à IL, e 5 ao PCP e ao Bloco de Esquerda. E, portanto, com resposta do Sr. Ministro, não é? Não, primeira ronda. Uma segunda ronda, 3 minutos, e depois uma última ronda, 2 minutos. Eu penso que não é isto que se pretende nesta proposta do Partido Socialista. Senão fica demasiado... Mas eu coloco à vossa consideração. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. E fechávamos já isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às votações do ponto 8.1 e 8.2, eu não podia deixar passar em claro sem dizer isto. Há um claro subterfúgio do grupo parlamentar do PS... Em relação a isto, até porque os requerimentos são basicamente idênticos no seu conteúdo, na forma são diferentes. O requerimento do Chega, tanto quanto eu sei, foi o primeiro a dar entrada e a bancada socialista chumba o nosso requerimento para ficarem com o ónus e com a capa de terem sido eles a propor a chamada do Sr. Ministro a esta comissão. Não lhes fica bem. Não é bonito para a democracia e vem sendo habitual. Em relação às audições propriamente ditas, terá uma duração aproximada de 2 horas cada uma.
Já vou falar.
E seja votado como for, nós não vamos abdicar. O Sr. Ministro tem que vir a esta casa falar sobre os dois assuntos, com uma grelha de tempos definida. Se tiver que ser o mesmo dia que seja, se tiver que ser 4 horas que seja, mas temas distintos. Grelhas próprias, audições distintas e nós não vamos abdicar disso. Se o PS quiser votar contra, façam um favor, estamos habituados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. E eu fazia a seguinte proposta, se concordarem. Se discordar, assim fica mais simples, trabalhamos numa proposta concreta, mas verão. Na primeira audição perfeitamente definida sobre a TAP, far-se-ia a grelha definida no requerimento, nos termos que está aprovado. A grelha normal a requerimento. No final dessa audição, far-se-ia uma nova audição, como disse o deputado Bruno Dias, uma nova audição, em que poderia ser, sugeria isto, 5 minutos a cada grupo parlamentar, o Sr. Ministro intervir inicialmente, se quisesse, estava ao seu critério, eliminávamos a segunda ronda de 3 minutos, mas haveria uma última de 2 minutos para qualquer questão colocada pelos deputados, para haver aqui espaço para haver algum contraditório. Assim ficaria, acho que foi claro, 5 minutos, portanto, na prática o PSD, o PS e o Chega, a Iniciativa Liberal, abdicariam de mais algum tempo, digamos assim, de 1 minuto, 2 minutos, e ficava apenas 5 minutos em todos os grupos parlamentares e depois sem segunda ronda e uma última ronda de 2 minutos. Se concordarem com... A primeira ronda será a pergunta-resposta, não é? Ou melhor, pergunta-resposta não, será uma pergunta total de cada parlamentar, a resposta do Sr. Ministro, e a última ronda, digamos, será já tudo em conjunto. Se concordarem, ficará assim. Estão de acordo? Parece bem? Não vejo nenhuma oposição. Eu, além de não ver a oposição, gostava de ver o acordo. Concordam? Porque esta coisa de não ver a oposição, ficarem todos lá para mim... Eu gostava que, porque nós temos sempre que criar soluções para as situações. Portanto, fica assim definido e, portanto, ficam 2 audições sobre temas completamente distintos, com grelhas, digamos, diferentes nas audições. Se não satisfaz, diga-se, deputado Filipe Mão.
Sr. Presidente, não satisfaz, porque nós gostaríamos de uma grelha própria, mas também entendemos...
Isto é uma grelha própria?
Não, uma grelha igual à habitual, igual à que vamos ter na TAP. Mas também percebemos que é difícil, porque se vamos ouvir todos os senhores ministros, por causa de incompatibilidades, nem vamos discutir o orçamento, passamos aqui um mês. Portanto, nós percebemos que é difícil.
Sr. Filipe Melo, eu só quero dizer... Ah, se está o acordo, está bem, porque se havendo qualquer oposição, há uma coisa que eu estou já garantido, a minha parte de qualquer oposição fica a grelha que está definida. Não tem, porque do ponto de vista, do meu ponto de vista e da mesa, ficamos cá o dia inteiro a ouvir o Sr. Ministro. Só quero que fique muito claro sobre isto. Portanto, havendo um acordo, há um acordo, há unanimidade nesta proposta. Está aprovado. Está bem? Obrigado. Muito bem. Então agora, só uma última, antes mesmo de começarmos a nossa audição aos sindicatos. Uma informação. 8.3 baixou à Comissão a proposta de lei 3815 do Governo, aprova o Orçamento de Estado, como sabem. E, portanto, o Sr. Deputado Relator do PSD, o Sr. Deputado Márcio Passos, quem é que indica?
O Sr. Presidente, eu própria.
Muito bem, Sr. Márcio Passos, muitas felicidades neste relatório. Tarefa árdua. Baixou a Comissão a proposta de lei de 3715, as grandes opções de plano, que é sempre uma coisa fantástica, 2022-2026, o Partido Socialista, quem é que é a vítima? Sr. Deputado Costa.
Temos indicadas as grandes opções do plano, é para a próxima semana também.
Como?
É para a próxima semana também o relatório, não é?
Não, data limite 25 de outubro, não é?
Sim, apresentação.
Sim.
E quero eu próprio.
Sr. Dalgo Costa que é a vítima desta audiência. Muito bem. E muito bem, está muito bem entregue. Baixou à Comissão o projeto de resolução número 265-15 da IL para a realização de uma auditoria ao processo nacional da TAP SGPS iniciado em 2020. É informação. Muito bem, terminamos a nossa reunião. Ah, mais uma informação também. Só uma última nota antes de começarmos. Nós para a semana... Vamos apresentar uma proposta de alteração ao regulamento da Comissão só pelo facto de ter saído desta Comissão o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre. Porque altera a própria... Altera, quase não seria necessário, mas altera a própria composição da Comissão e altera, digamos, as grelhas de tempos nas audições. Não é? É por isso, está bem? Fica já esta nota, quando receberem essa informação não fiquem a achar estranho, fica já pré-aviso. Para depois não acharem que há aqui uma grande... A única alteração é essa. Muito obrigado, mas por amor de Deus, não saiam, porque a reunião vai continuar já, não é? Portanto, estejam... O deputado Bruno Dias tem que lhe perguntar, acho que chegou, veio para vencer... Veio para... Muito bem. Eu só pedia aqui um certo ajustamento ao Sr. Deputado Márcio Passos e Paulo Rios. Os sindicatos virão, são vários sindicatos, temos que ver como é que ajustamos aqui, está bem? Só uma questão prévia para depois não haver discussão. Como sabem, na última reunião desta Comissão foi decidida uma grelha própria para esta audição específica com os sindicatos. que são 5 minutos a cada grupo parlamentar. Inicialmente, cada um deles 5 minutos, depois haverá 5 minutos para cada grupo parlamentar e, no final, também 5 minutos para respostas dos próprios sindicatos. Foi assim que ficou definido na última, uma única ronda. Isto ficou definido na última reunião, por unanimidade, como sabem, senhores deputados.